Exato. Super Rádio Tupi Tidinha.
Ei, sigo é o nosso rei. Obrigado, Deus, por ter me dado o prazer de ver ele jogar.
A gente não se vê, não se fala, mas tem uma hora que a gente quer saber.
Como vai você?
Hoje, todo mundo quer saber como vai você, Zico? Oi, Zico, tudo bem?
Oi, Cidinha, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, você tá bem?
Quanto tempo? Tudo bem, graças a Deus.
Eu vi você ontem, Zico. Você jogou 6 minutos com muita dor, saiu ovacionado de campo, como toda a sua vida, porque sua vida foi sempre assim. O aplauso caloroso da torcida, às vezes não só do Flamengo, mas até dos adversários.
Zico. Fui até abusado, viu? Porque não devia, mas eu acho que em respeito ao público, em respeito a todos aqueles que acompanham o jogo das estrelas, vocês, eu, desde que cheguei aqui no Rio, a gente está voltando, né, para a 17ª edição, e lógico que alguns imprevistos aconteceram, de não poder ser no Maracanã. De início pensamos aqui no CFZ, onde foi tudo começou, mas a estrutura não está muito legal para o volume do evento que é, e a Portuguesa foi muito bacana, né? A gente sempre agradece ao presidente Marcelo, porque na mesma hora se prontificou a ceder todo o espaço e eu procurei, eu estava sem fazer a minha fisioterapia lá no Japão, devido a meus compromissos, problema de quarentena, eu não fiz uma fisioterapia adequada. E quando cheguei aqui no Rio, agora passei aqui esses 15 dias diariamente fazendo a fisioterapia, ainda estava de muleta, e nos últimos 3 dias eu consegui tirar a muleta para poder ver se eu conseguia caminhar e poder estar no campo pelo menos uns 5 minutos, né? E correu tudo certo, Deus ajudou. Eu tirei, faço todos os exercícios, faço tudo dentro d'água, não sinto nada, mas quando eu apoio o pé no chão, a coisa não tá, ainda sinto dor. O diagnóstico sempre foi de fazer a prótese, mas eu não podia e tive que fiz uma artroscopia, mas tá difícil de fazer, praticar qualquer coisa. Mas foi bom, foi legal, o evento foi bom. E eu só não gostei da sua carta, daquilo que você diz que você se sente culpado. Não tem culpado de nada. Eu sou profissional, vocês sempre apoiaram, a gente sempre...
Mas sabe que é, Zico? Às vezes a torcida é rigorosa demais. Não presta atenção no atleta. Só quer o resultado. E eu tô nessa turma. Eu tô nessa turma. Vai, Zico! Vai, Zico! Ô, porra, perdeu essa bola! E nem tá aí para as condições que o jogador tá em campo. E a gente tá errando todo dia.
Mas a gente também é apaixonado por esse esporte e quer estar em campo. Muitas vezes é o melhor da sua condição em relação ao clube, ao time, à torcida. A gente se sacrifica para poder fazer o melhor, a gente sabe o que a gente representa. Então, eu isso aí eu não me queixo nada, não. Eu acho que...
É da vida, né, Zico?
É, fiz o que era possível.
Vem
fazer.
Cá, Zico. Como é que tá a Sandra?
Tá bem, tá tudo bem. A gente muito feliz, né? 9 netinhos, né, amor?
9 netos. E você tem a última netinha, é a Maria, 6 meses, é isso?
É a Sofia, 3.
Sofia? Ah, é xará da minha netinha.
É.
3 meses.
É. O Zico, mais velho tem...
Olha, Olha que mas coisa é. Mais bonitinha, olha que coisa é. Mais linda. Ô Zico, a Sandra, todo mundo tá careca de saber que foi sua primeira namorada. Há quantos anos vocês estão casados?
A gente tá 46 agora, dia 18, 46 anos.
46?
E mais 5 de namoro.
Namorou muito, né, Zico?
Deu para enrolar um pouquinho lá, ela, 5 anos.
Ô Zico, nós estamos vendo muitos... lances você jogando ou no canal 525 da NET, que é a TV Max, na Tupi.fm, no YouTube, Rádio Tupi. Que jogador extraordinário. Qual foi, Zico, o momento inesquecível? Porque a gente sempre tem um momento inesquecível na carreira. O momento mais importante na tua vida de jogador?
Foi quando eu vesti pela primeira vez a camisa do Flamengo, né? Porque era o primeiro, era meu time de coração e lógico que família toda rubro-negra. E a gente tem aqueles sonhos de criança, né? E a primeira vez que eu botei a camisa 10 do Flamengo, que era... Eu quando joguei a primeira vez como profissional, não foi nem com a 10.
Quantos anos você tinha, Zico?
Eu tinha... 19 anos, eu
19
acho.
19 anos. Você fez gol?
Fiz.
Nesse dia já saiu?
Na minha estreia, não. Na minha estreia, eu dei o passe pro gol. E eu não joguei com a 10, eu joguei com a 9. Mas quando eu joguei com a 10, o primeiro jogo como profissional, eu fiz o gol.
Fez gol. Ô, Zico, qual foi o adversário mais cruel que você enfrentou? Aquele que te caçava?
Não teve não. Eu acho que eram lances esporádicos, né? Alguns jogadores que às vezes com menos técnica, né? Menos qualidade. E aí, às vezes, usavam de artifícios de...
Desleais.
Fora do futebol. É normal isso no futebol. Eu acho que a gente não pode...
Você não reclama de nada, né? Tudo é lucro.
É um número muito pequeno, né, de que acontece isso. Os jogadores tinham muito respeito por mim. É lógico que alguns lances eram mais violentos e tal. O cara queria parar de todo jeito. Mas, infelizmente, teve um que acertou em cheio e isso dificultou muito a minha carreira. Mas está tudo bem. Deus lá em cima de quem perdoar. Não sei.
Você alguma vez revidou?
Já revidei. Já fiz essa besteira.
Já fez o quê?
Já fiz essa besteira de revidar.
Fez essa besteira. E posso dizer quem foi a vítima?
Conta,
alguns, né, Zico?
Alguns, né? Alguns.
Alguns? No Botafogo, porque... o Maurício está me dizendo aqui que você chegou a ser expulso.
Ah, eu fui expulso mais 4, 5 vezes. É. Mas tudo por revidar, porque eu recebia um soco, recebia uma cusparada, aí
perde o controle mesmo, vai cuspir, não.
O sangue sobe, aí...
Daí...
Mas...
Quantos gols você fez mesmo? 587?
Eu fiz que pelo Flamengo foram 508 gols.
508?
Na minha carreira toda, 831.
831. O Zico, você virou técnico, foi para, como é que chama? Fukushima?
O Kashima.
Na Kashima, não lembro. Você está querendo muito de uma mulher saber até os times japoneses? É muita coisa para minha cabeça. É na Kashima. Né?
Kashima é o time que eu joguei no Japão.
Hein? O quê?
O Kashima é o time que eu joguei no Japão. Eu fui técnico, diretor técnico, roupeiro, massagista... tudo lá.
Você fala japonês, Zico? Eu ia falar Zico.
Falo um pouquinho.
Hein, pouquinho?
Eu digo sempre que eu não morro de fome nem me perco lá.
Não?
Não.
Você morou quanto tempo no Japão, Zico?
Eu morei na primeira etapa, 15 anos, depois 3 anos e meio, agora.
E ainda tem casa lá?
Tem uma casa lá, mas não minha própria, é do próprio clube, né? Que aluga pra gente.
Porque você ainda trabalha pro Japão?
Eu saí agora, né, do cargo de diretor técnico, mas ainda estou com uma pequena ligação a respeito da marca, do marketing, do meu nome. Eles querem que eu continue, mas indo lá 2-3 vezes por ano, sem aquela coisa de ficar lá, né?
Você passou pelo Uzbequistão e até pela Rússia. Explica essas suas viagens, Zico.
É uma experiência bacana, né? A vida de técnico, quando o período que eu fui técnico, eu fui no Uzbequistão, eu fui na Grécia, eu fui na Rússia, fui na Índia.
Que maravilha, que cor, que vida!
Cada lugar é um conhecimento bacana. Foi países, às vezes, que muita gente não conhece nada do futebol e países que, às vezes, têm uma qualidade de vida boa, tranquila. E eu gostei, não me arrependo de nada das escolhas que eu fiz.
Quando você ia para esses lugares, ia a família toda ou só ia a Sandra?
Não, quando eu virei técnico, já estava praticamente todo mundo casado. Então, a Sandra sempre foi comigo, sempre ficou comigo. Né? Então, ela ia sempre, e os garotos já crescidos, pai de filho, eles ficavam por aqui. De vez em quando, alguns iam em alguns lugares, mas a Sandra não. A Sandra, às vezes, ela ficava um bom tempo comigo, depois voltava. Porque vão nascendo os netos, aí já viu, né? Também.
Eu não vou falar do Flamengo, você não está afim de falar do Flamengo hoje. Ninguém quer falar do Flamengo hoje, né?
Não. Isso aí tem muita gente lá para falar do Flamengo.
Eu, inclusive. Vem cá, Zico. Qual o dado que te encanta até hoje na Sandra?
Sabe, a sinceridade, a qualidade, a parceria, né, o amor, a fidelidade, eu acho que são situações que...
Ela assiste jogo? Ela assistia você jogando?
Sim, sempre foi, ela foi muito já, todas as decisões ela estava do lado, era meu né, que é o Fred Coelho, né? E ela é...
Você não, sabe...
Ela é pé quente, viu? Ela é pé quente, né?
É pé quente, é? Você sabe que eu amei aquele comercial que você fez lembrando do teu pai, seu Arthur, para o Mercado Livre. Tô mostrando o comercial agora. Que seu pai nunca viu você fazer um gol no Maracanã. Por quê, Zico?
Ele tinha muito medo do coração, né? Porque... ele era muito nervoso e quando meu irmão começou a jogar, o Edu, ele foi a alguns jogos e brigou porque os caras batiam. Então, eu não vi meu pai dentro de nenhum estádio para me ver jogar. E ele se foi escondido de alguém, mas ninguém consegue lembrar de algum jogo que ele tenha me visto. Às vezes, ele, depois de um certo período, ele botava na rádio lá e tal, e escutava o jogo pelo rádio. Mas, em certo período, ele desligava na hora do jogo e só ele voltava a ligar quando terminava. Então, ele tinha muito medo de se emocionar, porque, além de tudo, ele era Flamengo Russo, né? Então, já viu, né?
O Zico, você sofre vendo alguém jogar e se sentindo no lugar dele, podendo fazer o que ele não está conseguindo?
Gente, eu às vezes a gente tem uma certa facilidade, né? Tem uma visão maior daquilo que pode ser feito. Mas de fora é sempre muito fácil, né? Então, eu respeito muito a minha classe, os jogadores, E talvez por isso esse carinho que todos têm por mim, gerações passam e os jogadores continuam com muito carinho por mim. Então eu acho que futebol é muito difícil, porque futebol é o momento, você tem que estar muito bem preparado fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, e tem que ter alternativas dentro da tua cabeça para poder na hora resolver. Uma coisa que você pensa que vai acontecer muda, você tem que ter aquela rapidez de raciocínio para mudar. Então, para muita gente é fácil, né? Ah, eu fazia isso, é fácil, mas é lá com a bola, com o público, né? Sistema nervoso, essa coisa toda, ter que resolver, aí complica mais um pouquinho, né?
Vem cá, Zico, diz o nome de jogador craque. Você não vale.
Você não Poxa, vale. Eu vou cometer muita injustiça aí, porque eu estou num país que tem muitos e muitos craques, entendeu? Joguei com algumas gerações de jogadores fantásticos, então...
Por exemplo?
Citar, pô, a geração do time nosso, do Flamengo de 81, era uma seleção brasileira aquele time, então... Poxa, não é fácil. Raul, Leandro, Moser, Marinho, Júnior, Andrade, Adílio, Tita, Nunes, Lico, isso era um time. Isso aí é difícil você ter num time 11 jogadores do nível de uma seleção.
Mas não vale falar só do Flamengo. Eu quero que você fale de outros jogadores de outros times. Por exemplo, como é que você vê o Roberto Dinamite?
Dinamite, jogador fantástico, jogador atacante que eu comecei a jogar na base no Vasco e no Flamengo. Quer dizer, a gente criou uma amizade muito grande. Nossas mães assistiam jogos juntas. Então, hoje é um grande amigo que eu tenho. Né?
Aliás, você não tem inimigos, né, Zico? Todo mundo te adora. Graças a Deus.
E o Roberto é um dos maiores do futebol da história do Vasco. Um Garrincha, por exemplo, né, que é um espetáculo de jogador. O Flamengo perdeu para o Botafogo de 3-0. Eu tinha 10 anos numa final. O Garrincha fez os 3 gols. Eu não saía aborrecido porque era o Garrincha. Que era a alegria do povo. Então... Tem jogadores, né, no Fluminense teve o Rivelino.
Todo jogador que joga muito como você, e como Pelé, por exemplo, acaba tendo um problema físico, né? Você está com esse seu problema que talvez tenha que operar.
Mas olha, eu acho que o meu problema, Cidinha, não foi por pancada, não. Meu problema foi de tanta falta que eu treinei, bati, porque o quadril é que exige, né?
Então, o quê? Treinar falta?
Treinar falta, bater falta.
E por que,
falta?
Que você não ensina isso pro Flamengo, que não treina falta, não faz um gol de falta há 2 anos? não é pra rir, é pra chorar.
Não, fez um há pouco tempo aí. O André Pereira fez.
Eles
um
têm preguiça
tempo.
De... Sou eu falando, não é você. A gente percebe que é falta de treinamento pra cobrança.
É por isso que
você tá ruim do quadril. Acabava o jogo, ficava feito um desesperado, cobrando falta.
Isso exige bastante. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver. Porque se você faz um movimento constante, muitas e muitas vezes, quando vai chegando a certa idade, aí complica sempre um pouquinho mais, né?
Eu acho que eu andei cobrando falta, viu? É porque eu tô toda destrambelhada. Zico, é feliz?
Eu muito, muito, muito. Acho que eu recebi muito mais do que merecia.
Não. Então, você, o que que quer pro ano de 2022, Zico?
Eu espero superação de todos nós, porque a gente viveu aí, tá vivendo um momento difícil. Perdemos muitos parentes, muitos amigos, né? As famílias todas. Há uma insegurança ainda muito grande no país, no mundo em geral, né?
Os seus netos vão ser vacinados, Zico?
Vão, já foram, né? Aqueles que já foram, alguns já foram.
Uhum.
Depende muito aí da idade.
Uhum.
E a família toda muito já prevenida quanto em relação a isso. É, eu vivi num país aí nos últimos anos que, bom, com a população que tem, o número de pessoas, né, de óbitos, é muito baixo, que é o Japão. Há uma seriedade muito grande. Tem um grande exemplo lá, que lá só quem fala é uma pessoa, em relação a tudo, é o primeiro-ministro. Então, todo mundo, o cara assume a responsabilidade, ele fala e todo mundo...
Acabou, todo mundo obedece, né?
É
porque também fala com bom senso. Se ele só falasse bobagem, ninguém ia obedecer.
É, exatamente. Mas quando não é um assunto que ele tem muito
domínio,
conhecimento, ele transfere para outra pessoa, para um ministro importante daquela área e tal. E há sempre um só falando. E as pessoas cumprindo. E o resultado, né, pelo menos nesse tempo que eu estou lá, tem sido excelente. Eu fiz mais de 50 testes lá. Eu fazia teste de 15 em 15 dias. É, tinha todo dia que tirar a minha temperatura. Tinha um questionário para responder do clube todos os dias.
Então... É outra clube, civilização, né?
O nosso clube, por exemplo, nós, nesse período todo, tivemos 4 casos todos, juntando todo mundo que trabalha.
Meu Deus.
Então, isso tudo é fruto de uma conscientização.
E de responsabilidade, né?
Eu fiz as duas primeiras vacinas lá, e a dose de reforço aqui, agora, quando cheguei. Agora, você vai aqui... Aí fala o presidente, fala o ministro, fala o governador, fala o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Quer dizer, ninguém entende ninguém. Aí fala os médicos, os próprios, eles são um contra o outro. A população fica insegura, não sabe.
É uma zona. Zico, meu amor.
Aí você tem que tomar suas decisões pelas pessoas que você confia, que são ligadas a você, ligadas àquela área. Então, eu acho que esse é o problema maior que existe, a meu ver, num país que eu estava e num país que eu estou agora.
Zico, meu amor, eu quero te desejar toda a felicidade do mundo. Quero agradecer por cada momento que você deu de glória para o meu Flamengo. Não é só seu. O Flamengo é a nossa nação. Um beijo.
Muito obrigado, foi um prazer grande bater um papo novamente com você. E desejo a todos aí um ótimo ano.
Para você também, Zico.
Dentro de tudo aquilo que a gente falou, muita paz, tranquilidade, saúde, superação, amor, sorriso.
Para você também, dá um beijo na Sandra, dá um beijo nos 9 netos, nos filhos, em todas as pessoas que você ama. E tenha certeza, todos nós vamos rezar muito para que, se você tenha que ser operado, tenha êxito e volte a fazer sua